Esta minha presença aqui na presidência, parece que é o mais velho, portanto agora já ficam a saber a triste realidade. Estou muito bem conservada, não é verdade? Bom, isto não é para ficar para a ata, peço aos senhores do serviço. As pessoas mais velhas têm que se ausentar, não é verdade? Não olho para ninguém. E, portanto, dado este o estatuto que a experiência e os anos nos conferem, eu ia dar início a esta reunião. No ponto 1, no tratamento de assuntos relativos aos estatutos dos deputados, nós temos a apreciação e votação do parecer sobre o levantamento da imunidade à deputada Glória Araújo, e o seu relator é o seu deputado Pedro Delgado Alves, a quem eu passo a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. A matéria em causa resulta de um processo transmitido pelo terceiro juiz de instrução criminal do Porto, refere-se a um processo de inquérito em curso na referida, no referido tribunal. Os factos em questão, portanto, vêm identificados quais são os crimes em presença, portanto, crimes relativos, portanto, crimes de injúria, ameaça e perturbação da vida privada, e olhado e compaginado com o estatuto, de facto, trata-se de matéria que não obriga ao levantamento de imunidade, portanto, não estamos no quadro das molduras cujo limite máximo seja superior a 3 anos, portanto, não há caráter automático. Analisada a matéria, tendo em conta a natureza do caso e a total desconexão do mesmo com qualquer atividade política, qualquer atividade partidária, portanto, sendo uma questão do foro pessoal e privado da Sra. Deputada, portanto, não há razão para não haver levantamento de imunidade. Contactada pelos serviços, a Sra. Deputada deu nota que pretenderia usar da prerrogativa de depor por escrito e, portanto, com base nestes dados, tendo em conta que a matéria é isenta de dúvidas e pacífica, sugere-se o levantamento da imunidade.
Há observações da parte de algum senhor deputado sobre esta matéria? Podemos passar à votação. Então, quem vota contra este parecer, quem se abstém, o parecer foi aprovado por unanimidade. E temos agora, em relação a outro parecer sobre um regime de incompatibilidades, impedimentos, solicitado pelo Sr. Deputado Alberto Costa, temos que a nomeação de um relator que é da parte do PS.
Que o fará oportunamente.
O PS indicará oportunamente. Muito bem. Fica feito. E passamos então.
A deputada Conceição Caldeira pediu para ser este último ponto a ser apreciado. Ela não está.
Então houve um pedido de alteração da ordem por parte da Sra. Deputada Conceição Caldeira, que ainda não está. Se nós poderíamos passar diretamente para o ponto 3 e depois voltaríamos ao ponto 2, que é a apreciação da nota de admissibilidade e nomeação do relatório da petição número 324/12, que solicita à Assembleia da República a extinção da Associação dos Ex-Deputados, com todas as consequências daí decorrentes. Eu, antes de começarmos a pedir ao PSD que nomeie um relator, eu gostaria só, e isto é uma pergunta que eu faço, dado que nós já tivemos uma discussão um bocadinho equivalente na última reunião, é se esta petição, neste caso não são 130 mil, mas é um só peticionário, também ela não viola o princípio da livre associação das pessoas ou das entidades, ou como for. Eu, não sendo jurista, não vou certamente pronunciar-me sobre isso, mas pedi aos senhores deputados para aqui também olharmos um bocadinho para a admissibilidade ou não admissibilidade de certas petições. Eu devo dizer que isto é algo que já tem sido debatido há vários anos, já várias vezes, e dado que há uma grande abertura e uma grande liberdade, obviamente o direito de petição é muito vasto, e ainda bem, ninguém põe em causa esse princípio, mas já várias vezes o Parlamento foi confrontado com petições, por vezes com um só peticionário, ou mais, o número aqui é irrelevante, mas que podem, do meu ponto de vista, assentar sobre princípios que em si são duvidosos aos olhos da lei. Portanto, pedia, não sei se alguém já olhou para a petição, se podíamos abrir um bocadinho esta reflexão. Sim, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. há de facto, enfim, a matéria em causa e o que é pedido, e portanto, na análise da admissibilidade do pedido, o que é pedido manifesta-se manifestamente ilegal e inconstitucional, porque o que é pedido em primeira linha é a extinção da associação. Ou seja, até seria de admitir uma petição que solicitasse uma revisão do estatuto legal que é conferido à Associação dos Antigos Deputados, que resulta do Estatuto dos Deputados e que lhe confere, entre outras coisas, a possibilidade de ter um espaço no quadro parlamentar e de poder ser apoiado sempre que a matéria revista, os eventos que organiza revistam interesse parlamentar. Mas o que é solicitado e o que é requerido na petição não é isso, é a extinção, aparentemente por força de lei, de uma associação válida e legitimamente constituída ao abrigo do direito de associação de quem entender associar-se. Portanto, o que nos é pedido, efetivamente, e portanto o segundo ponto está indissociavelmente ligado ao primeiro e portanto é muito difícil sustentar que se pudesse ser praticado. Também, enfim, depois isso já teria a ver com os fundamentos da petição, também há aqui uma série de equívocos que são que se referem, ou seja, efetivamente não há propriamente instalações no edifício, portanto, o que há é a livre circulação dos antigos deputados, que, nos termos do estatuto também, nas instalações da faculdade. Claramente trago é uma conversa que corria de bem sobre um assunto parecido, como é evidente, nas instalações da Assembleia, e também a promoção de eventos por esta organização não é destinada a ex-titulares do órgão de soberania. Se for visto, os apoios existentes e que são definidos nos termos do Estatuto dos Deputados são para eventos que revistam interesse parlamentar, e as conferências da Associação, e tem realizado algumas, são todas elas abertas ao público. Portanto, obviamente, trata-se aqui de uma realidade na qual é muito difícil compaginar, eu partilho da preocupação, é muito difícil olhar para ela e entender que o objeto é admissível, porque manifestamente a extinção da associação é o que é pedido e, portanto, não é a revisão do estatuto que a associação tem prevista no estatuto dos deputados, o que era perfeitamente aceitável e, portanto, traduziria uma petição para uma alteração legislativa. Não é aqui o caso.
Se mais alguém se quer exprimir sobre este, não? Mas não quero.
Eu julgo que também um pouco no âmbito da nossa responsabilidade também enquanto deputados em darmos respostas aos cidadãos e independentemente do enquadramento jurídico que esta petição possa vir a ter, eu julgo que não se perdia nada em dizer isso mesmo num parecer elaborado por um deputado como resposta. É uma coisa simples de se fazer, em vez de passarmos à não admissibilidade por completo, de fazer um parecer dizendo isso mesmo, que trata-se de uma matéria constitucional, ou neste caso inconstitucional, e portanto explicar isso mesmo e dizer isso mesmo, que viola o direito de associação, e portanto, enfim.
Sr. Deputado, parece-me muito bem, portanto cabe ao PSD nomear um relator.
É o deputado André Pardal.
Já agora só uma dúvida, porque de facto esta questão que o Sr. Deputado coloca é pertinente, ou seja, nestes casos de não admissibilidade, portanto, o relatório de não admissibilidade é transmitido aos peticionários, dando nota do facto. Portanto, nestes casos, a nota de não admissibilidade, a não ser admitido a petição, pode ter um quadro um bocadinho mais extenso do que normalmente, ou seja, porque normalmente a nota de admissibilidade é uma nota interlocutória para o que virá a seguir. O que interessa mais é o relatório propriamente dito. Sim. Neste caso, de facto, engorda-se um pouco a nota de não admissibilidade e, portanto, também se comunica ao próprio.
Bom, se mais ninguém tem observações a fazer sobre este ponto 3, já podemos passar ao ponto 2, que é a apreciação e votação do parecer sobre a conta geral do Estado, feito pela deputada Maria da Conceição Caldeira, a quem eu passo a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. No respeito pelo disposto no artigo 205, número 3, do Regimento da Assembleia da República, a Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação foi chamada a emitir parecer relativo à Conta Geral do Estado de 2012, apresentada pelo Governo à Assembleia da República em junho de 2013. Compete a esta Comissão emitir parecer dirigido à Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública, relativo aos impactos das finanças públicas sobre a política e a atividade económica em 2012. Como nota prévia, Referi que a análise sectorial da comunicação social importa salientar que não existe na conta geral do Estado uma análise operacional desagregada que possibilite um parecer específico sobre cada uma das áreas abrangidas pela Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação. Como sabemos, não existe um Ministério específico para a comunicação social. Assim, o presente parecer sobre a conta geral do Estado 2002 incidirá apenas sobre os indicadores de execução orçamental referentes ao setor da comunicação social, uma vez que as restantes atribuições desta Comissão são transversais a diversos ministérios, por esta razão não é possível fazer uma análise específica. Serviram de apoio à elaboração do presente parecer, para além do próprio documento da Conta Geral do Estado de 2012 e seus anexos, o parecer técnico número 8/2013 da UTAU, o parecer do Conselho Económico e Social e o parecer do Tribunal de Contas. No enquadramento macroeconómico, de salientar que o ano 2012 foi marcado pela continuação da recessão da economia portuguesa, num contexto de abrandamento da economia mundial e de recessão na área do euro, que a economia portuguesa registou em 2012 uma contração da atividade económica de 3,2%, mais acentuada do que o previsto no orçamento de 2012. Portanto, em 2012, o Governo perseguiu uma política económica subordinada aos objetivos de consolidação orçamental, de redução dos níveis de endividamento e da transformação estrutural, assumindo com a Troika e, em particular, a meta da redução do déficit orçamental. Sobre a execução orçamental e no que concerne a RTP, dos 628 milhões de receita efetiva, 434 milhões provém de financiamento do OE, sendo 90 milhões de transferências correntes a título de indemnização compensatória pela prestação de serviço público. E 344 milhões de transferências de capital destinados à amortização de passivos financeiros. A restante receita, 194 milhões, foi registada em venda de serviços correntes como relativa à rúbrica genérica de outros serviços. Esta receita inclui 144 milhões recebidos pela RTP a título de contribuição para o audiovisual, a CAVE. Segundo o parecer do Tribunal de Contas, tratando-se a CAVE de um imposto, esta deve ser inscrita no OE e ser registada pela respectiva entidade administradora com a classificação económica apropriada em cumprimento do princípio da especificação. Passava também na análise sectorial. Relativamente ao ano de 2012, merece ainda referência à realização de um aumento de capital social na RTP, Rádio e Televisão de Portugal S.A., num montante de 344,5 milhões de euros, na sequência da conversão da assunção do empréstimo contraído pela empresa e a conversão de créditos pelo Estado, num montante de 134 milhões de euros, resultantes de dois empréstimos também concedido à DGTF e à Estradas de Portugal S.A. Em 2012, o montante de indenizações compensatórias à empresa pública e privada prestadoras de serviço público situou-se nos 368 milhões, refletindo uma redução de 103 milhões. Nas políticas setoriais, em 2012, despesa consolidada em relação também à RTP, de salientar a implementação do Plano para o Desenvolvimento e Redimensionamento da RTP apresentado pelo Ministério. A RTP, durante o ano 2012, ainda usufruiu de uma indenização compensatória no valor de 90 milhões, mas a estratégia passa por prescindir desta indenização. A transferência de toda a produção relativa à RTP2 para o Centro de Produção do Porto também permite racionalizar a rentabilidade dos seus meios. Em relação à Lusa, registou-se uma redução dos custos operacionais em 31% em 2013, e sobre a opinião nesta sede não emitirei qualquer opinião sobre esta conta. E como conclusões, refiro, a Comissão de Orçamento e Finanças remeteu nos termos legais e regimentais aplicáveis à Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação a Conta Geral do Estado relativa ao ano económico de 2012, acompanhada dos pareceres do Conselho Económico e Social, do Tribunal de Contas e da UTAU, a fim de esta elaborar o competente parecer. Saliente-se que o presente parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2012 incide exclusivamente sobre os indicadores de execução orçamental que compreendem o setor da comunicação social. Verificou-se o aumento do capital social da RTP, Rádio e Televisão de Portugal S.A., no montante de 344,5 milhões de euros na sequência da conversão da assunção do empréstimo contraído pela empresa. A indenização compensatória atribuída à RTP durante o ano de 2012 foi no valor de 90 milhões, mas a restante receita da RTP, 194 milhões registada de euros, registada como venda de serviço correntes relativas à rúbrica genérica de outros serviços, diz respeito à CAV, 144 milhões de euros, e as receitas comerciais, como, por exemplo, a contabilidade. Transferência de toda a produção relativa à RTP2 para o Centro de Produção do Porto, racionalizando a rentabilidade dos seus meios. Luz à Agência Notícias de Portugal, a redução dos custos operacionais em 31% em 2013. A Lusa usufruiu durante o ano 2012 de uma indenização compensatória na ordem dos 19 milhões. A Lusa manteve-se operacional sem alterações significativas em termos de recursos humanos, nomeadamente no quadro da informação e com a previsão de resultados líquidos na ordem dos 239 mil euros. Face ao exposto, a Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação é de parecer que o presente relatório deve ser remetido à Comissão do Orçamento e Finanças e Administração Pública, nos termos do disposto da alínea C do número 1 do artigo 206 do Regimento da Assembleia da República. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Está aberto o debate. Se alguém tem uma observação a fazer. Sim, Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados. Eu gostaria de... Porque a versão que me chegou, não sei se foi a versão final, mas a versão que me chegou, na página 12, que é quando a senhora deputada faz as conclusões, no número 4, portanto, tem uma... Na versão que me chegou, a frase não está completa. Eu passo a ler como chegou, portanto, pode ter havido uma outra versão que não tenha chegado. Portanto, tem aí um mas a mais, ou então não está completa a frase. Sim. É uma gralha de... Depois, relativamente ao ponto 7, a Lusa, portanto, uma redução de custos operacionais em 31% em 2013. Ora, nós estamos a reportar à Conta Geral do Estado de 2012, certo? E, portanto, aqui e também na página 9, no setor da comunicação social, e a senhora deputada também agora referiu, a passagem da produção da RTP2... para o Porto, aconteceu em 2013. Ora, o relatório, não é? O relatório é referente à Conta Geral do Estado de 2012. Portanto, estas alterações que aconteceram, quer na Lusa, quer na RTP, aconteceram no ano de 2013. Portanto, eu para sermos rigorosos, não é? Portanto, considero que seria importante serem retiradas essas referências, não é? Porque diz assim, portanto, a transferência de toda a produção relativa à RTP2 para o Centro de Produção do Porto, racionalizando a rentabilidade dos meios. De facto, isso aconteceu, mas aconteceu em 2013, depois da aplicação do plano, e não tem a ver com a Conta Geral do Estado.
Passe-lhe a palavra.
É que eu disse que todos estes dados e todas estas informações que foram também retirados da Conta Geral do Estado. E aqui o que foi dito e o que está na Conta Geral do Estado são estas previsões. E, portanto, foi com base nisso que foram aqui incluídas. Com base na conta e no que está inscrito na conta.
Mas, Sra. Deputada Carla Cruz?
Peço desculpa. Uma disciplina forte. Peço desculpa. Não, o que eu eventualmente sugeria era nestes pontos, uma vez que se tratam de previsões, para que fique mais claro, é o ponto 7, presumo, que se queixa dizer previsão de redução dos custos operacionais em 31% de 2013. Acrescentar a palavra previsão no ponto 7 e o outro que falou é o 4, não é?
Não, o 4 era o mais, não era só.
É só o 7, não é?
É o 7.
É o 7 e o 6, não é? E a previsão de transferência, portanto, a previsão de transferência, ou a previsão de transferência, ou a possível transferência da produção relativa à RTP2, e no ponto 7, a previsão da redução dos custos operacionais em 31%. Se calhar, enfim, é uma previsão, mas que pode constar das conclusões do relatório, e depois no ano que vem, aliás, na análise da Contagial de Estado, faria-se então esse...
Senhora deputada Carla Cruz ou senhora deputada Conceição?
Não, era só para dizer que, pronto, é um preciosismo e que não vejo inconveniente nenhum em que se possam fazer estas alterações, porque ficará mais claro.
A razão tem a ver com, prende-se com quem lê depois, não é? Nós até sabemos que estamos a referir a 2012, mas se algum cidadão lê, pode não compreender e então haver esta discrepância. Parece-me que as sugestões do Sr. Deputado Sérgio Azevedo cumprem e fica de uma forma. A Sra. Deputada chamou-lhe um preciosismo. Eu penso que é uma questão de algum rigor que permite que qualquer pessoa que leia o relatório entenda melhor aquilo que nós estamos a falar.
Portanto, fica combinado. Sra. Deputada Conceição de Calmandeira aceita as alterações propostas,
sim,
até
sim,
pelo Sr. Deputado Sérgio Azevedo, e fará as devidas correções. Mas isso não impede que possamos votar, então, a passar à votação do parecer, tendo em conta as alterações que vão ser introduzidas. Portanto, nesse sentido, quem vota contra, quem se abstém... Quem vota a favor? Portanto, o parecer foi aprovado com os votos do PSD, do PS e do CDS e a abstenção do PCP, estando ausente o Bloco de Esquerda. Senhora deputada Carla Cruz.
Senhora Presidente, é só para fazer uma declaração de voto relativamente à questão que eu depois não tive a oportunidade de dizer. Nós abstemos-nos porque, de facto, nós entendemos que, apesar do relatório ser objetivo, e isso está claro, mas as políticas que traduziram, as medidas que foram aplicadas decorrente destas opções tiveram graves prejuízos e estão a ter graves prejuízos, quer no Serviço Público de Rádio e Televisão, quer na Agência Lusa, e, portanto, razão pela qual nós nos abstemos.
Pronto, senhora deputada, penso que não há mais declarações de voto. Então, poderemos passar, então, ao ponto 4, que é a apreciação e votação de atas. Não há? Não há? Pronto. Passamos ao ponto 5, que são os outros assuntos. Há algum outro assunto? Não? Então, posso dar por encerrada a reunião. Muito obrigada, senhores deputados.